Balanço de Notícias. Entrevista.
Oi, gente, o anúncio de mais restrições nas atividades econômicas pelo governo de Pernambuco causou reações diversas na população, muitas delas negativas. O novo decreto restringiu ainda mais o funcionamento de determinados setores, em especial nos fins de semana, quando somente poderão funcionar as atividades permitidas, não necessariamente todas as consideradas essenciais. Vamos falar sobre o impacto das novas restrições? Já estamos ao telefone com Bernardo Peixoto. O Bernardo é o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco, FEComércio. Presidente, muito boa tarde para o senhor, tudo bem?
Tudo bem, Ciro. Boa tarde a você e aos ouvintes da Jornal do Comércio.
Presidente, estou lhe ouvindo bem, mas se o senhor aproximar um pouco mais do microfone aí do telefone, a sua voz ficará melhor, ficará bem mais audível para todos nós. Eu queria saber inicialmente, meu caro presidente Bernardo Peixoto, cenário em Pernambuco já não estava fácil para o setor. E agora, como é que com esse novo aperto, como é que fica a situação? Como é que o senhor está lidando com seus associados?
É muito difícil, Ciro. Você veja, Pernambuco é um dos estados que tem o maior índice de desemprego do Brasil. E depois dessa, a partir de quarta-feira, né, dia 26, que apenas atividades consideradas essenciais poderá funcionar no final de semana.
A partir de amanhã.
A partir de amanhã, exatamente. A macro-região 1, né, que contempla o Grande Recife e a cidade da Zona da Mata. As restrições realmente irão valer até o dia 6 de junho e, mais uma vez, o comércio de bens, serviços e turismo do estado será prejudicado com o fechamento, principalmente os setores de bares e restaurantes, que já vem sofrendo, né, com essas medidas, inclusive fechando portas. Só para você ter uma ideia, num levantamento recente da CNC, mais de 50 mil empresas de comércio fecharam do ano passado para cá. Isso é muito triste, é muito difícil, mas a gente entende a situação do estado, né? Chegamos aí ao limite dos hospitais superlotados, né? Principalmente do Agreste está vindo para o Recife, e teria que ser tomada uma decisão.
Presidente, deixa eu lhe interromper, porque chega um momento em que nós precisamos, quando a gente passa dos 50, parece que a verdade ela vem clara, nua, crua, cada vez mais. E a gente tem responsabilidades. O senhor me parece estar sentindo isso agora, como todas as pessoas que têm nas costas, eu falo nas costas uma linguagem figurada, o senhor me entende, claro, me permita falar assim, da entidade que o senhor dirige, que o senhor coordena, que o senhor é o timoneiro da importância que ela tem no nosso estado. Eu fico pensando, imaginando, vamos sentar, somos nós aqui, vamos decidir. Me ajude, me dê uma saída para isso, presidente, porque, sinceramente, o senhor vai me entender, é como se eu fosse aqui o advogado do diabo, né? Tem aquela história, né, advogado do diabo? De um lado está a situação da saúde, do outro está o prejuízo grande da saúde econômica de um país, de um estado, de uma região, e que os senhores têm a responsabilidade de conduzir, de dar o efeito lá na frente. Como é que a gente faz para encontrar tudo isso diante dessa pandemia, presidente? O senhor já foi conversado sobre isso? Já deu suas orientações, suas sugestões?
Já. A gente, toda vez que tem uma conversação com o estado, nós damos sugestões, não é? Para evitar aglomerações, evitar a quantidade de gente. Agora, todo mundo já sabe que o maior ponto de infecção, de transmissão aqui na região metropolitana são os transportes coletivos, onde aí a responsabilidade seria do estado. E não se toma decisão sobre isso. Entendeu? Aí teve uma reunião, por exemplo, com o secretário de estado, e eu pedi para se fazer um levantamento. Secretário, faça um levantamento de quem são as pessoas que estão ficando internadas agora, para a gente saber de onde vem. Porque Minas Gerais fez esse levantamento, se eu não me engano foi Belo Horizonte, e a maioria das pessoas que estavam sendo internadas era o pessoal de serviços gerais, de limpeza, gari, as pessoas que mais usam ônibus. E é justamente isso. É muito difícil para o empresário. O empresário, como você falou, né, tem a saúde econômica que provoca a saúde da pessoa. Que se você não tem um trabalho, você tem um problema na saúde mental, você não tem recurso para comprar nada. Você vê aqui no interior mesmo. Uhum. A maioria das pessoas trabalham no comércio. Aí suspende tudo o comércio. É difícil uma solução.
Dá para estimar o prejuízo? Presidente, dá para estimar o prejuízo do setor desde o início da pandemia? O senhor pode precisar ter uma margem, pelo menos aqui, um número aí?
Olha, números financeiros não, mas só do comércio foram mais de 50 mil empresas fechadas. Isso, imagine que a maioria das que não fecharam, que eu acredito que a metade do que não fecharam não vai conseguir se recuperar, porque é muito difícil. Veja, bares e restaurantes e eventos. Eventos fazem 15 meses que estão fechados. Imagine se eu, você ou qualquer um passasse 15 meses sem receber salário. É o que está acontecendo com os empresários do setor de eventos.
Agora... Né? Presidente, deixa eu logo lhe perguntar o seguinte. Tem alguma ação que o governo do estado poderia adotar para minimizar o impacto? O senhor disse agora há pouco, disse que poderia até perguntar ao secretário de saúde o perfil dessas pessoas, de onde vêm essas pessoas, mas uma ação que o governo do estado poderia adotar para minimizar o impacto ou os impactos dessa pandemia, que o senhor viu que ainda não foi implantada?
A principal ação seria a vacinação. Primeira vacinação, segunda vacinação, terceira vacinação. A segunda seria um escalonamento de abertura. Por que fechar no final de semana? Isso concentra mais o pessoal. Quem ia comprar no sábado e domingo no shopping center vai comprar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta.
Presidente, seja, eu fui convidado por um casal amigo. Certo. E eu fui jantar num restaurante. Aliás, almoçar no restaurante. Muito, muito conhecido.
Certo.
E aí, quando eu cheguei na porta, encontrei o atendente sem máscara. Eu disse, está aqui, eu não passo. E eu preciso falar com o gerente. Quando o gerente veio de máscara. O gerente já foi falando sem nem saber do que se tratava. Se todas as pessoas tiverem essa consciência sem agressão, a gente vai funcionar um pouco melhor, concorda? E aí, vou lhe dar outra coisa, isso tem mais ou menos uns 20 dias, não tem um mês não. E outra coisa que eu vou lhe dizer também, um colega seu, um dono de restaurante, conversando comigo informalmente, disse, Cirão, veja, eu estou enfrentando um problema sério, amigo, eu vou lutar até o fim para sobreviver, mas está difícil. Eu já desliguei a 30%, 40% do meu pessoal, de 30% a 40% do meu pessoal, só que tem um problema. Eu estou me cuidando, meu pessoal está se cuidando, a gente está todo paramentado para receber. Sujeito chega, senta com a família, quer juntar mesmo, o garçom fala assim, não pode, aí começa uma confusão. Chega outro, está sentado direitinho, aí lá na frente chega um colega dele, ele vai abraçar o colega, se levanta, não põe a máscara, vai para o salão andando. Ciro, é um inferno, Ciro. Eu digo, meu Deus... Como
isso
é que
cai
faz?
Na costa de quem? Do empresário.
Do empresário.
Tá tentando fazer, fazendo as coisas com todo o protocolo. É o que a gente vê nas lojas. Você veja, as lojas têm todo o protocolo. Qual lugar mais seguro? Um shopping center, uma loja. Cada 10 metros quadrados por cliente. Aí você vai para dentro do ônibus, é 10 passageiros no metro quadrado. Então, não tem noção das coisas. Tem que ter a consciência. A gente vê nos países de primeiro mundo que estão sendo liberados agora, como os Estados Unidos, Inglaterra, né, a Itália também, Bélgica, Alemanha, são pessoas que têm uma consciência, você vê, e respeitam mais. Aqui no Brasil, você vai em Prazeres, eu sou lá de Piedade, passo ali em Prazeres, o pessoal tudo sem máscara na rua. Os empresários fazem todos os protocolos. Agora, não entra nas lojas sem máscara, não. Viu? Lá, o cara já anda com a máscara no bolso, rapaz. É um absurdo. Quando chega na porta, bota, entra. Quando sai, tira de novo. Então,
muito
acho que tem
bem.
Que fazer uma campanha forte de usar a máscara, que a pandemia não passou. É tanto que está aí a situação. Você no interior, foi o que aconteceu. Eu vou engravatar o pessoal na rua e usar máscara.
Estou avisando os amigos, não inventem de fazer viagem para o interior, para sair da capital, de aglomeração, que a situação lá não está fácil, não está fácil. Bernardo Peixoto, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco, Fé Comércio. Meu caro presidente, que foi um prazer ouvi-lo, hein? Felicidades para o senhor e vamos lutar, vamos acreditar em Deus, na vacina, no SUS, para que a gente possa pular essa fogueira grande.
Obrigado, Ciro, por essa oportunidade. e sugerir ao pessoal, quem tiver condições, fique em casa. Só saia no necessário, saia com máscara, use o álcool gel, não aglomere, porque a gente sairá isso mais fácil. A vacina vai demorar mais um pouquinho, porque a gente está faltando vacina no mundo. Mas a gente tem uma esperança. Eu agora mesmo estava com a doutora Tânia Bacelar e o doutor Jorge Jatobá falando sobre economia. E eles estão dizendo que se tudo caminhar do jeito que vai, por exemplo, a previsão é para o mês de 40 milhões de vacinas, né? Se tudo caminhar desse jeito, lá para agosto, setembro, a gente começa a voltar à normalidade.
Vamos com a graça de Deus.
Vai depender de nós, da população.
Obrigado, presidente. Um abraço. Estava bem acompanhado com essas figuras, cabeças pensantes da nossa economia. Felicidades para o senhor.
Exatamente. Muito obrigado. Uma boa tarde.
Muito bem.